No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Enem 2015.
O gabarito oficial do Enem 2015 só sai amanhã, mas os candidatos vão ter que esperar até a primeira semana de janeiro para saber sobre o desempenho individual na prova. Isso porque o exame usa uma metodologia complexa para atribuir a pontuação dos participantes, que vai muito além da soma do número de questões acertadas. O aplicativo lançado este ano promete ajudar os candidatos a saberem o desempenho antes do resultado oficial. Mas será que essa tecnologia funciona? A reportagem é de Natália Andrade.
Passado o Enem, os candidatos agora aguardam ansiosamente as notas do exame. Porém, o INEP, instituto responsável pela prova, anunciou na noite deste domingo que as notas oficiais vão ser divulgadas somente na primeira semana de janeiro de 2016. Para aliviar a tensão, o aplicativo Quero Minha Nota promete calcular o resultado do teste, com base na teoria de resposta ao item, metodologia utilizada para a correção da prova. Funciona assim: o candidato envia suas respostas para o aplicativo, que são comparadas com o gabarito elaborado pelo Colégio Objetivo, de São Paulo. A partir daí, o estudante fica sabendo o número de questões que acertou, mas não acaba por aí. A tecnologia compara o resultado das notas computadas e faz um cálculo de resultado, levando em conta o número de pessoas que acertaram ou erraram uma questão, classificando como fácil, média ou difícil. O desenvolvedor de aplicativos da Tom Eduk, responsável pelo software, professor da Universidade de São Paulo, Ricardo Madeira, explica como o app foi desenvolvido.
A ideia do aplicativo, a Tuneduc tem como um dos seus principais produtos o módulo Enem, que organiza informações oficiais da prova do Enem. E a gente mapeou que um dos principais momentos de ansiedade do aluno com o Enem é exatamente após a prova. Como a gente conhece a metodologia da TRI, a gente desenvolveu internamente um algoritmo que consegue projetar, a partir do padrão de respostas dele, consegue estimar para o aluno qual que seria a nota dele. É uma estimativa com erro, ela é dada dentro de um intervalo de confiança de 95%.
Apesar do índice de confiança ser de 95%, o professor de estatística da UFJF, Tuf Machado Soares, acredita que o aplicativo não oferece um resultado confiável, já que não tem acesso ao processo de categorização do nível de dificuldade, certificação da dificuldade e probabilidade de se acertar ao acaso que o Enem utiliza.
Para que você possa produzir as medidas de proficiência dos alunos na escala do Enem, é necessário que todos os itens já estejam calibrados segundo essa escala. E com certeza esses itens ainda não foram calibrados, porque existe um processo específico de equalização dos parâmetros desses itens com a escala do Enem, que deve ser feita a partir das respostas de todos os alunos no teste que foi realizado nesse final de semana e que será feito no futuro pelos psicometristas do INEP.
Quem concorda com a ideia de que o aplicativo pode ser uma furada é o professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Ceará, André Jales.
Tudo bem, eu posso ter uma noção, porque é muito difícil. Fiz uma prova, acertei 40 itens. Qual será a minha nota? Eu vou ter uma noção da nota. Mas, de qualquer jeito, eu não vou ter uma nota tão precisa. A não ser que o colégio tenha acesso ao próprio banco de dados que o INEP está agora rodando para fazer recalibrar os itens, recalcular os parâmetros referentes a cada item das provas que foram aplicadas no último final de semana.
O desenvolvedor de aplicativos da Tom Eduk, responsável pelo software, professor da Universidade de São Paulo, Ricardo Madeira, explica que quanto mais pessoas enviarem seus gabaritos, maior é a chance do resultado ser mais exato.
Na medida que mais alunos vão preenchendo o gabarito deles no aplicativo, a gente consegue aumentar a precisão da nossa estimativa. E assim que a gente atingir a massa crítica, a gente está imaginando que quando a gente tiver em torno de 75 mil alunos com os gabaritos preenchidos, a gente vai conseguir gerar a primeira estimativa da nota. Com 75 mil a gente consegue rodar a primeira estimativa, mas ainda assim ela vai ser com um intervalo relativamente largo, né? A gente precisa de uma massa crítica maior para que a gente reduza aí o intervalo de confiança, né?
Se o número de pessoas que enviarem os gabaritos para o Quero Minha Nota for menor que esse 75 mil considerado ideal, ainda assim o candidato pode ter acesso à nota, porém sem a margem de confiabilidade de 95%. Quanto menos pessoas acessarem o aplicativo, mais impreciso é, portanto, o resultado. Para quem ficou interessado em saber a estimativa do resultado do Enem que o aplicativo Quero Minha Nota fornece, basta fazer o download gratuito na Google Play, nos smartphones com sistema operacional Android. Só lembrando para o nosso ouvinte que o resultado fornecido pelo software não é oficial e as notas vão ser divulgadas pelo INEP na primeira semana de janeiro. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Natália Andrade.
Nessa segunda-feira, o INEP, instituto responsável pela prova, divulgou mais dados sobre o Enem. Minas Gerais registrou uma abstenção de 26,1% dos candidatos. Foram cerca de 230 mil ausentes no estado, acima da média nacional de 25,5%. O menor número de faltosos foi na Paraíba, com 20,7%, e o maior foi em Roraima, com 34,9%. Quem quer tentar uma vaga para cursos da UFMG que exigem habilidades específicas, além de ter feito o Enem neste fim de semana como primeira etapa, precisa fazer a segunda etapa da universidade em janeiro. As inscrições para o vestibular UFMG Habilidades estão abertas até o dia 11 de novembro. São 391 cadeiras nos cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança licenciatura, design, design de moda, música bacharelado, música licenciatura e teatro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 170. O edital está disponível no www.ufmg.br/copev.
Ciência em Revista.
Teste criado pelo Centro Alemão de Doenças Neurodegenerativas de Bonn permite identificar Alzheimer décadas antes dos sintomas. O trabalho, publicado na revista Science, consiste em um experimento que avalia as funções cerebrais de pessoas de 18 a 30 anos ao fazê-los navegar em um labirinto em realidade virtual. Segundo os pesquisadores, a performance no teste permitiu detectar quais delas tinham alto risco de desenvolver Alzheimer. O grupo de alto risco navegou pelo labirinto de uma maneira diferente e apresentou redução das funções cerebrais da área responsável pela memória de orientação espacial. Os resultados podem futuramente dar origem a novos diagnósticos e até novas formas de tratamento desse mal. Agora vamos a um giro pelas pesquisas que são destaque no noticiário internacional.
Pelo mundo.
Reino Unido. Pesquisadores do Cancer Research dão largada para maior estudo já feito sobre efeitos da aspirina no câncer. 11 mil pessoas que já tiveram a doença vão participar de testes clínicos ao longo de 12 anos. Vão ser comparados os resultados de pacientes que tomaram um comprimido por dia durante 5 anos e os que receberam placebo. O objetivo é saber se a aspirina pode ajudar a prevenir a reincidência do tumor. Dinamarca. Estudo da Universidade de Copenhague sugere que peste pode ter existido milhares de anos antes do século VI, quando causou a morte de milhões de pessoas. A análise de DNA de dentes humanos da Europa e Ásia mostrou que a doença era detectável cerca de 3 mil anos antes do documentado anteriormente. Estados Unidos. Pesquisadores da Universidade de Cornell desenvolvem novo material que pode ser usado em próteses, órgãos artificiais e robótica. Ele tem a consistência de uma espuma e pode ser moldado no formato desejado. O uso do produto no corpo humano ainda precisa ser testado. Chile. Instituto de Desenvolvimento Agropecuário desenvolve aplicativo que avisa quando as plantas necessitam de água, fertilizantes e até de mudança na temperatura. As informações são repassadas pelo celular, devido a um sensor que mede umidade do solo, radiação, condutividade elétrica e temperatura ambiente.
Por dentro da UFMG.
Desafios das políticas estudantis começam a ser discutidos a partir de hoje na UFMG. É o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis da Região Sudeste. A abertura é às 14h, na sala de sessões do prédio da reitoria no Campus Pampulha. Em seguida, tem uma palestra com o Coordenador-Geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais do MEC, Rodrigo Ednilson de Jesus. Informações no fonapraci2015.wix.com/evento. Cerca de 300 trabalhos vão ser apresentados a partir de hoje na terceira edição da FEBRAT, a Feira Brasileira dos Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas. O tema deste ano é Luz, Ciência e Vida. O evento também vai ter oficinas e apresentações culturais. São esperados 6 mil visitantes até amanhã. Os trabalhos vão ser apresentados das 8 da manhã às 5 da tarde no Centro Pedagógico Campus Pampulha. Os melhores ganham bolsas de iniciação científica, kits didáticos e participação em feiras internacionais. Comissão de Saúde Mental foi instalada nesta segunda-feira na UFMG. Esta comissão vai ter a missão de apresentar uma primeira proposta de política de saúde mental para a universidade em 2016. A ideia de criar o grupo surgiu de um levantamento feito pela instituição que mostrou várias situações de afastamento em função de sofrimento mental de servidores, professores e estudantes. A comissão deve aprofundar esse diagnóstico. O grupo conta com pesquisadores do Departamento de Psicologia, Faculdade de Medicina e Escola de Enfermagem, servidores e também alunos. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Pós-graduação.
Programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia abre 11 vagas para mestrado. São três linhas de pesquisa: Engenharia de Reabilitação e Tecnologias Assistivas, Sistemas Computacionais e Dispositivos Aplicados à Saúde e Engenharia de Sistemas de Saúde. As inscrições vão somente até esta quinta. O edital está disponível em www.ppgeb.felet.ufu.br. Programa de pós-graduação em Ciência de Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFMG recebe inscrições até esta sexta. São 14 vagas de doutorado nas linhas de pesquisa Qualidade de Alimentos, Química e Bioquímica de Alimentos e Nutrição, Alimentação e Saúde. O edital está disponível em www.ufmg.br/pós/alimentos. Vamos à última dica de hoje. Instituto de Ciências Biológicas da UFMG recebe inscrições para 10 vagas no mestrado e 6 no doutorado em Biologia Vegetal. As áreas são Ecologia Vegetal, Fisiologia Vegetal, Morfologia Vegetal e Taxonomia Vegetal. Inscrições até 20 de novembro. Edital disponível em pós.icb.ufmg.br/pgbot.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também em nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.